Seríssimos. Bom, ilustres, vamos então despachar isto rápido, quer dizer, acho eu rapidamente, porque não há razões para não ser rápido. Só uma informação, um dos pontos que a gente ia tratar hoje também eram as auditorias para votar amanhã. Dizem-me que não há condições ainda para fazer essa votação e, portanto, já não estou a dizer que ainda não. Pronto, mas estou a dizer é que se não vai ser votado amanhã, ainda não vale a pena fazer a proposta, quer dizer, digo eu. A questão era. Estão a dizer que amanhã vão adiar o ponto, não é? Quer dizer, não vai haver. Estou a ser informado que amanhã vai ser adiado o ponto. Sim, era amanhã que era votado e, portanto, se vai ser adiado o ponto, não vale a pena estar a. Pronto, ok. Ok, certo, é isso. Ou é. Temos que decidir aquelas questões procedimentais. Esta é a primeira reunião. Aquilo que sequencialmente. Está aqui o Sr. Vice-Presidente, que vai ter umas audições e, portanto, as audiências no âmbito do OE. Receberam já viram. O MAP hoje entregou a listagem com a distribuição das audições com os respectivos ministros do elenco governamental. Nós temos que colocar a data limite para solicitar as audiências no âmbito do orçamento. Esta parte, Sr. Deputado Pedro Coelho, terá a amabilidade de desempenhar uma função que, aliás, o Carneiro e o Alberto Fonseca já tiveram, portanto, darão as instruções. O que sugere é que, atendendo ao calendário orçamental, se possa anunciar na nossa página web, à semelhança do que se tem feito, a data de 8 de novembro, que é uma semana antes do final das audições, para serem solicitadas, e o pedido de contribuições escritas seja até o dia 14, porque tem que ser a véspera do prazo, não faz sentido que seja o dia do final do prazo, porque os contributos escritos, portanto, estas duas datas podemos dar por assentes. Dia 13 para pedidos de contributos escritos. Sim, pode ser, quer dizer, no dia 15 é que não faz sentido, mas também. Ok. 13? 2 dias? O data limite da recepção do pedido de escritos? Os contributos. Não vai. O mais certo é não haver audiências para todos, quer dizer, atendendo ao histórico. Portanto, vão ter que ser rateados. E a resposta é os que não há possibilidade que enviem o contributo. E tem que se indicar qual é a data limite. De facto, dia 15 está fora de causa, dia 14 pode ser um bocado em cima. Sim. Ok, fica 13. Até dia 8 solicita-se as audiências, até dia 13 recebem-se as audiências. Também as audiências realizadas pelo vice-presidente serão também até dia 13. Porque se a lógica é ter tempo para apreciar propostas, não vai estar a fazer audiências se não se pode ler os papéis que são enviados, também não faz sentido estar a receber as pessoas. Senhor Vice-Presidente, calendário para isso tem que ser divulgado. Normalmente é entre as 14 e as 15, é uma hora antes do plenário da tarde. Mas os senhores. O tempo disponível para as audiências. Porque é naquele intervalo.
Uma hora para dois. Sim, pelo menos duas.
Sim, mas o intervalo.
Se for fora das 14h30, entre as 14h30 dá mais.
Entre as 14 e as 15? Pode ser? Ou não? Bom, as audições da tarde começam às 15h30. As audições à tarde, porque 15
Nós,
pode ser.
o ano anterior, fizemos audiências acima de audições, mas não sei se isso foi.
Estou-me a recordar que, mas isso é a experiência de quem faz isso, que têm sido feitas em cima do plenário. Portanto. É? No... Sim. Os grupos parlamentares é que têm que ver, quer dizer, porque se forem em cima do plenário, os pequenos. Pequenos, na dimensão, na história, etc., ficam impedidos de. Estão no plenário, portanto não vêm às audiências, mas também a experiência também tem dito que não é propriamente muito concorrido. Há a distribuição dos guiões, depois informamos. Concorda, pronto, não tem objeções. Ok.
É?
Não, não houve alterações legais, portanto, por mim havia limites, mas infelizmente ainda não houve alterações legais. Certo. Portanto, a sugestão que estava aqui entre as 14 e as 15, fica entre as 14 e as 15 e 30, quer dizer, este é indiciário. Sim.
Se pudéssemos seguir a metodologia dos anos anteriores, que é o quê? Portanto, em função do número de pedidos que existe, também se consegue perceber se é muita coisa ou não, e vai-se distribuindo, não necessariamente nesse horário, porque sou pena de, se forem muitos, isso fica concentrado de tal forma...
Isto é uma coisa interna, esta parte não tem que ser, não tem que ser publicitada. Sim, ok, é interno. Portanto, nós só temos que publicitar a data a partir da qual se podem solicitar audições e até quando. Depois a gestão interna, ok, não tem que ser publicidade.
Os grupos parlamentares
okay.
Costumam enviar uma pessoa, duas, no máximo.
Uma no máximo. No... Sim, Sra. Deputada Paula Santos.
Eu queria só reiterar um aspecto que o Sr. Presidente referiu, a marcação da hora. Se procurando ser fora das audições com os membros do Governo, facilita, e eu queria solicitar que esse aspecto estivesse presente na marcação dessas audiências para permitir também a possibilidade da participação.
Preferencialmente fora do... Ok, é uma questão também de bom senso, até porque depois se verá em função do... Pronto, audições... É verdade que as coisas, isto é também se faz, quer dizer, não é só a COFAP, as audições são na COFAP, mas as outras comissões são informadas do calendário da até porque muitas vezes se fazem substituir por delegados, por deputados de outras comissões que asseguram essas audiências, melhor dito. Bom, as audições aos senhores ministros são as que constam do Regimento da Assembleia da República, o 211, na especialidade. As da Generalidade, portanto, as duas, a do Ministro das Finanças no dia 28 e a do Ministro do Trabalho no dia 29, são as grelhas das audições regimentais. Portanto, só têm duas rondas, as 211 até que têm três rondas. Pronto. Sim, claro.
Pergunta sobre as reuniões regimentais. Eu estava ciente da reunião com o Ministro de Estado e das Finanças. Não me recordava do fundamento para ouvirmos na Generalidade a Ministra da Segurança Social e do Trabalho. Eu sei, mas há de haver uma explicação.
Está no regimento.
Está no regimento. Pronto, a explicação
então,
é
a Ministra responsável pela pasta da Segurança Social, nem é o trabalho. Pronto. Mas é assim, mas... É o artigo 206 do Regimento, número 6. Eu, por acaso, na minha interpretação, isto já é uma questão recorrente, mas enquanto não houver alteração, já no outro dia falei com o Sr. Ministro das Finanças, que anunciou que iria rever a LEO, e eu disse que era a oportunidade também para pelo menos, dar uma inovação na letra da lei que nos permite alterar uma prática. Eu interpreto o 206, sempre interpretei o 206, número 6 do Regimento, como uma audição conjunta e única. Ou seja, vêm os dois ministros. É o que está escrito. Mas nunca foi feito assim. Porque o que vêm são os ministros com, entre aspas, competências na parte orçamental, no Orçamento de Estado, e na parte do Orçamento da Segurança Social. Sempre se fez contra a minha opinião, mas...
Muito bem.
como não houve alteração normativa desde então, também não vamos alterar a prática. Portanto, são duas audições, na generalidade, uma com o Ministro das Finanças e outra com a pasta da Segurança Social. Mas, portanto, só para dizer que a grelha destas duas prévias à especialidade é a grelha normal, com duas rondas, a primeira com aqueles tempos de pergunta-resposta e uma segunda de inscrição individual. O 211, portanto, na especialidade, esse é que tem três rondas, que são as que constam do artigo 211 do Regimento. As audições do Tribunal de Contas, é verdade, viram no calendário que foi distribuído que houve uma alteração do dia da audição da ANAFRE e da ANMP. Normalmente é à quinta-feira, mas o Governo vai fazer um Conselho de Ministros nessa quarta-feira e, portanto, a ANAFRE e a ANMP passaram para uma quarta-feira, para a véspera. Está no calendário que foi distribuído. Só chamar a atenção que normalmente... por isso é que estou a chamar a atenção, porque tem mesmo uma questão extraordinária este ano. Tribunal de Contas, a ANMP, a ANAFRE, SESI e o Conselho de Finanças Públicas têm aquela grelha que consta do nosso regimento, portanto é uma grelha própria. Eu queria apenas solicitar desde já aos senhores coordenadores um apelo para que a segunda ronda destas audições seja contida. Certo, há muita tentação de vir a exaltarcas e pessoas fazer perguntas à ANMP e à ANAF, que não tem propriamente a ver com o orçamento, e como são duas entidades de manhã, nós... Quer dizer, quem já está aqui há uns anos já sabe que é relativamente rápido, mas tem havido... Há sempre um impulso, e quero agradecer aos seus coordenadores que no dia acabam por convencer alguns seus deputados a desistir da inscrição dos dois minutos, porque não tem uma utilidade por aí além, e a desvantagem grande de rebentar com o calendário e o horário das audições. Na altura falaremos, mas pronto. Até eventualmente poderíamos vir a pôr no nosso regimento que a segunda ronda, porque esta grelha é nossa, podíamos pôr que nunca poderá ter mais tempo do que a primeira ronda, que era o que faria sentido. Mas como não há esse limite, em tese, se 60 deputados se inscreverem na segunda ronda, arrebentam com aquilo, e é um disparate. Pronto. Só chamar a atenção disso, portanto, é aquela grelha mais pequena. Uma questão, não está aqui a senhora deputada Inês Sousa Real, até porque acho que se calhar até nem estará interessada, mas pronto, as audições decorrem na sala das sessões, apenas por questões de conveniência, porque é mais que uma comissão, e aliás até com presença normal de outros deputados que não das duas ou três comissões em causa, e não há condições noutra sala que não aquilo. Mas sendo em sala... É suposto todos os deputados da COFAP estarem na mesma fila, e o que tem sucedido é o PSD ou o PS cederem um lugar para estar na primeira fila. Neste caso, com esta distribuição este ano, isso ficaria com que a senhora deputada Inês Sousa Real ficasse ensanduichada, porque já tem o... Não, porque normalmente o DURP fica numa das pontas da... Hã? Não é, exato. Mas tem esse óbvio, quer dizer, até agora o DURP, quando passa para a primeira fila, fica no extremo da respectiva bancada. Neste caso, não, porque com a composição parlamentar que nós temos, ficaria-se no meio de uma bancada. Portanto, terei que perguntar se calhar até é mais conveniente estar no lugar onde está, porque entra e sai a qualquer instante, mas... Pronto, é uma, acho que todos reconhecemos, é uma prerrogativa querer estar na primeira fila, mas fica num local algo incómodo. Falarei com ela, portanto, entretanto, veremos isso, mas não está cá. Os pareceres já foram solicitados da ANMP, à ANAFRE, à CNPD, ao SESI e ao Conselho de Finanças Públicas, portanto, estarão a chegar. Outra questão, agora mais técnica, que teremos que assentar, é a questão, até à segunda-feira, dia 28, portanto, dois dias antes da discussão na generalidade do orçamento, os grupos parlamentares devem indicar quais os assessores que recebem as notificações e quem é que terá permissão para introduzir as propostas de alteração na plataforma. Como sabem, é necessária uma credenciação, portanto, não é só chegar a um terminal de computador e meter propostas de alteração ao Orçamento de Estado, tem que haver uma credenciação e os serviços precisam da indicação de quem são esses assessores. Que há sempre também uma ação, uma formação, e portanto até dia 28, dois dias antes da porque até estará a decorrer eventualmente depois o plenário da Generalidade e entretanto ser feita essa formação. Portanto, até dia 28...
A pergunta é, envia-se diretamente para o Presidente, envia-se para os serviços de apoio?
Para a Comissão. Sim, para a COFAB, okay. Para os serviços.
Para a COFAB. Para os serviços da COFAB, pode-se mandar já hoje. Ok.
Ah, está bem. Estou a dizer, e bem, que os serviços costumam solicitar, ok. Portanto, receberão um mail para que indicar, mas, digamos, o que fica aqui hoje... fixada que devem responder até 28 de outubro, portanto, mas receberão todos um mail a referir. Aqui uma questão que normalmente o Partido Comunista Português costuma fazer grande questão, porque normalmente o primeiro mail que nós recebemos é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, abertura da plataforma para a introdução de propostas de alteração. Costuma ser, e sugiro que continue a ser, a audição na especialidade começa às 9 horas da manhã de segunda-feira, dia 4 de novembro, é a hora que abrimos a plataforma. Pronto. Plataforma para introdução de propostas de alteração será o dia 4 de novembro, às 9, e o fecho será dia 15, às 18 horas, ou... meia hora após o encerramento da audição do Sr. Ministro das Finanças, se for posterior às 18 horas. Em princípio não será, mas... Portanto, o que se compreende, porque os Srs. Deputados estão envolvidos na audição do Sr. Ministro das Finanças, ainda poderão querer, na sequência dessa audição, ainda querer colocar alguma questão. Agora, outra questão... que também a lei há de ser alterada, a lei de enquadramento orçamental, porque isto só é razoavelmente viável se não for exercido, que é a questão da solicitação ao tal daqueles estudos sobre as propostas de alteração que, só para terem uma ideia, o CDS tem direito a uma, os estudos técnicos ao tal, uma pronúncia sobre as propostas de alteração que nos termos da lei, artigo 75, número 2, o CDS tem direito a uma, o LIVRE a uma, o PCP a uma, o Bloco a uma, a Iniciativa Liberal a uma, o Chega a três, tal como o PS e o PSD. Está na lei, aquilo é em número de deputados, portanto...
Estou na dúvida se chega...
Não, sempre enviaremos, só para... Também será enviado aqui...
Estou com dúvida se chega...
Eu, uma vez mais, exorto a não fazerem solicitação disto, é uma faculdade dos grupos, porque nós sabemos as condições em que esta norma é precárias, mas, de qualquer maneira, o que temos que fixar é o seguinte, qual é a data limite para a formação dos pedidos... Eu sugiro que, como o fim do prazo para a apresentação de propostas de alteração é o dia 15, sexta-feira, a data limite para a formação dos pedidos seja o dia 18, portanto, segunda-feira, primeiro dia útil posterior, portanto, há um fim de semana para ponderar, sendo que o tal deverá responder até o dia anterior à votação da respectiva proposta de alteração. Isto é,
e também quinta-feira 21, não é?
Não. Depende do. Não, o prazo é véspera do dia em que estiver a ser discutido. Até mais. Imaginemos. Sim. Portanto, depende da proposta, do artigo ou proposta em causa. Isto também seguirá por mail, portanto, os grupos formalizam esse pedido ao Presidente da Comissão. Mas isso vai direto aos serviços e os serviços nem precisam de consultar, é só verificar a conformidade legal do pedido e remeter para a UTAL, porque não há tempo a perder para isto. Mas reitero...
Sr. Presidente, e relativamente à data limite, por isso, para os pedidos...
Para pedir era dia 18.
E há uma hora?
À hora do almoço, vamos fixar uma... Sim, porque se for 18 é mesmo que não seja coisa. Até ao meio-dia? Ou até às 13?
13?
Digo 13. Ou 12 parece ou 13, o que é que preferem?
Eu, para mim, 13 parece melhor.
13, se calhar é melhor. É, 13, ok. Que é para depois receberem o mail a seguir à hora do almoço.
Tu não vais exercer os seus 3, estou convencido. Não tenho matéria para isso.
Não, eu... apesar de não estar claro na lei, a interpretação do Presidente da COF é que não faz sentido solicitar a avaliação do impacto das suas próprias medidas. Quer dizer, já tivemos pedidos de grupos que pedem uma avaliação da sua própria medida. Não está... É suposto que quem formula alguma coisa, no mínimo, que seja outrem a duvidar do impacto, mas pronto. Agora, a parte séria, como, que é preliminar. Não, agora esta é a parte mais complicada, não é complicada, mas é que temos que ver. É a divisão da proposta de divisão dos dias das votações em função do guião. Claro que isto ainda, nós ainda vamos ter uma reunião na sequência das audições na especialidade, portanto, naquela semana, no dia 20 de novembro, pelo menos, às 16 horas, que é também sobre isto, porque é isto carregado com as propostas de alteração, e, portanto, uma coisa é o que estamos a prever que aconteça em termos de propostas de alteração, e outra é a realidade. Pode haver uma série de propostas de alteração num artigo que não estejamos a contar, e isso implica essa divisão. Sr. Deputado, António Mendes de Nascimento, faço.
É só para fazer uma questão prévia à entrada da distribuição dos vários capítulos pelo guião. Este ano ainda não vamos ter possibilidade de fazer a votação eletrónica.
É quem o diz, Sr. Deputado. Exatamente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, lembra bem, será feito um acompanhamento como se tivesse... O que é que teria sucedido se tivesse sistema?
Se o técnico de informática da Assembleia pudesse acompanhar isto para ele perceber o disparate que isto é e fazer...
Mas tem que estar vinculado a sigilo, porque se perceber o disparate que isto é... Não, porque aquilo ia dar barraca monumental, que bastava falhar uma coisa que, pronto, porque aquilo é suposto carregar, depois os grupos parlamentares validarem, pronto. E dia 29 isto tem que estar concluído por causa dos 50 dias da lei, portanto, mas a sugestão de termos solicitar um informático para acompanhar os serviços, só para ficar com uma ideia do que é que, do ponto de vista técnico. Sim, essas coisas, pelo menos só para ter... Uma noção vaga todos nós temos. É, tudo bem. Bom, sugestão. dividir isto, um primeiro dia de votações do artigo 2º ao artigo 44, com exceção do artigo 7º. Eu digo qual é a sugestão e depois vejo se tem alguma objeção. É melhor eu digo já todas. Não, estamos a olhar para isto.
Para o número de artigos.
Sim, para o número de artigos agora. Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Isto é, esta decisão que estamos a tomar aqui não é definitiva, porque vamos, no dia 20 é que será. Quer dizer,
o segundo dia de votações não é execuível, não é? Fiscal todo num dia.
Pois. Não, em rigor, nós só vamos poder fazer isto na posse das propostas de alteração. Quer dizer, estamos a. 3 mil. Mais de? 15 no máximo. Muito bem. Está adjudicado. Se em vez de um informático obrigasse-me a ser à mão, se não pudesse ser um copy-paste, exatamente. Bom, mas repito, portanto, só vamos fechar isto no dia 20, isto é uma coisa indiciária, e entretanto também vamos vendo, desde já, se será execuível, mas só na presença das propostas de alteração é que vamos poder ver isto, mas temos que distribuir desde já uma sugestão. Portanto, primeiro dia, segundo, artigo 2º ao artigo 44, com exceção do 7º, que são as transferências orçamentais. Segundo dia, do 45 ao 91, com exceção do 61, que é o financiamento do OE. 45 ao 91, com exceção do 61. O terceiro dia de votações é o artigo 92 ao 119. E o quarto dia, o do 120 ao 165, mais o 1, o 7 e o 61 e os mapas anexos. Pronto, e obviamente tudo que for, entretanto, solicitado que seja transferido para o último dia. Esta é uma sugestão, portanto, repito, dia 20 é que nós fechamos isto, temos que reorganizar se chegarmos à conclusão que... Sim. Não peço desculpa. Sim. Mas agora há aquela disposição regimental. Sim. Sim. Não. Por mim, podemos convocar. Estamos a acompanhar, portanto, convocamos. E os. Sim, percebo. Ok. Certo. Tudo bem. Então, para validar tudo. Não, pode haver ruído, quer dizer, é que nesse dia os coordenadores coordenam, quer dizer, não vai cada um opinar sobre as questões que estão pendentes. Pronto. Outra questão. Propostas de alteração, substituição de propostas de alteração. O que fizemos da última vez, e não foi mal, elas devem entrar até às 18 horas do dia útil anterior à da votação e os guiões são atualizados às 11 horas do dia da votação, sendo que só há propostas de alteração se não alterarem o objeto da proposta de alteração. Claro que isto é sempre um bocado equívoco, mas já foi inclusive a um plenário na Assembleia da República para decidir, mas não se vai inovar na proposta de alteração, pode alterar a redação, quer dizer, se isenta de IMI um imóvel até 100 mil, pode-se alterar para 200 mil, não se pode transformar aquilo no regime de locação automóvel, pronto, e que volta e meia acontece. E, portanto, isso não é uma proposta de alteração, como é óbvio. Sim. A comissão somos nós, quer dizer, exato. Não, naquela formação, se calhar, sublinhar isso. Sim, na formação. Todos os anos se faz e todos os anos. É isso, quer dizer, a pressão. Não, se calhar é enfatizar que é um campo que eu compreendo que seja desconsiderado ou pelo menos tido como pouco relevante e se calhar até acaba por ser mais relevante do que parece. Não, exato, para quem depois tem que estar a discutir o que é que acha de determinada proposta, para a sua distribuição compreendo que seja. Mais algum tema? Mais alguma questão? Ah, é verdade, certo, ok. Certo. Não. Já é a segunda vez, talvez, nós trazemos uma barriga. O senhor deputado. O senhor deputado. O senhor deputado Paulo Nunes, que ainda por cima faz parte de um grupo parlamentar muito, muito alargado. Vai ver que esta observação é relevante, porque estar 15 dias a ir encostado ao bar dos deputados a pedir um prego, quer dizer... Não, de facto faz diferença, quer dizer, já uma semana toda a gente aguenta. É não, certo. E de facto é conveniente, portanto, será solicitado... Não, já, porque é o que estou a dizer, é reiterar só, é boa lembrança, porque é uma questão de oficiar, já estão à espera disso, porque eu já falei. E, portanto, será feito nesse tempo, mas ainda bem que recordou, porque depois não houve... O restaurante do Palácio? O de baixo? É?